A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui na Rádio Paraná Educativa M630. Está começando a partir de agora o programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano e hoje entrevisto a juíza da 19ª Vara Cível de Curitiba, magistrada Bruna Albuquerque. E nós vamos falar sobre a pandemia do novo coronavírus e a atuação do Poder Judiciário. Para começar, quero agradecer sua disponibilidade e seja bem-vinda, magistrada.
Muito obrigada, Patrícia.
Para começar a nossa conversa, eu gostaria de lhe perguntar, doutora Bruna, de que maneira a senhora acha que a justiça brasileira está colaborando no combate à pandemia do novo coronavírus?
Bom, primeiramente, a justiça brasileira, ela não parou durante essa crise aí do coronavírus, né? Primeiro porque os processos são virtuais, então a gente não precisa necessariamente estar fisicamente no fórum, a gente pode estar em casa e continua despachando os processos, inclusive a produção do TJ do Paraná, por exemplo, aumentou e sei que outros TJs também aumentaram. As pessoas estão em casa, elas não têm muito o horário assim, de sair para o trabalho, voltar do trabalho, enfrentar trânsito. Então, puderam se dedicar ainda mais do que já se dedicam. Então, aí mesmo que a sociedade está sendo mais atendida ainda nessa questão, né, durante essa pandemia, né?
Sim, o Poder Judiciário está ainda mais próximo da sociedade e a sociedade consegue perceber, né, essa transparência, ou seja, essa coragem dos magistrados, desembargadores, servidores em atuar junto aos problemas que continuam acontecendo?
Sim, com certeza. Eu, por exemplo, na minha área civil, eu já recebi vários pedidos de pessoas para regulamentar melhor essa questão dos contratos durante a pandemia, porque muitas empresas estão agora com dificuldade econômica, às vezes para pagar um aluguel, né? Então, a gente vê ali o quanto a empresa, por exemplo, foi afetada e procuramos trazer soluções jurídicas no sentido, assim, evitar um despejo, não evitar por qualquer coisa, mas porque a gente viu que houve um desequilíbrio ali no contrato entre o locatário e o locador, né? Alguns acordos estão saindo, né? Principalmente nessa área de locações. Outra face também dessa questão jurídica, né? Muitos autores entraram na justiça para tentar, por exemplo, reabrir o seu negócio. Em alguns casos foi deferido pela justiça, porque entendeu-se que não havia um risco tão grande e que havia condições de segurança de operar, mesmo durante a pandemia. Então, o Poder Judiciário está muito atento, né, e está plenamente cuidando da sociedade.
E a senhora consegue também fazer uma avaliação se ambas as partes, né, ou seja, credores, devedores, locadores, locatários, enfim, tanto na área civil como em outras áreas, está havendo uma sensibilidade de todas as partes para tentar resolver os problemas que vão acontecendo nessa pandemia?
Eu acredito que sim, porque as pessoas estão percebendo que impactou todo mundo, né? Então, se antes, por exemplo, pagava-se um aluguel, sei lá, de 20 salários mínimos num determinado empreendimento, um determinado imóvel, muitos têm reduzido para 50% do aluguel, ou então postergado pagar esse aluguel mais para frente. As pessoas estão percebendo que se não também não abrirem a mão por um tempo, né, vai perder aquele locatário bom, porque ele vai à falência, ou a pessoa não vai conseguir pagar o próprio aluguel residencial que precisava pagar, né? Mas é um bom inquilino, às vezes não está conseguindo por conta da situação econômica que veio para todo mundo, né?
Sim.
Então é importante as pessoas entenderem também que é um momento assim de exceção, né? Que desequilibra os contratos. Uma das partes começa a ficar sem dinheiro para poder honrar como ela honrava as obrigações dela. Mas isso não quer dizer que no futuro ela não vai poder voltar honrar direitinho, né?
Sim, a justiça está sendo muito requisitada, magistrada, até mesmo para resolver questões relacionadas a questões sociais, econômicas e ao combate a essa crise que se instalou e as suas consequências?
Sim, está sendo bastante solicitada, sim, como eu falei, porque começa a desequilibrar as relações jurídicas antes que estavam estabilizadas, né? Porque é uma questão, o direito ele não fica longe da economia. Se a economia começa a cair, né? O poder de compra, o poder de pagar das pessoas, por certo, as relações jurídicas, as relações contratuais e demais relações, elas também sofrem, né? Eu acredito que até virá mais demanda agora para frente, porque vai ser a consequência da pandemia, né? É claro que os governos estão fazendo aí de tudo para tentar amenizar, vamos dizer assim, o baque, né?
Uhum.
Mas eu tenho certeza que virão para a justiça muitas questões em razão do efeito que vai seguir durante um tempo, né? Pelo menos até o final de 2020, eu acredito, terá bastante inadimplência, né? Fora outras questões de cunho social, do tipo, pode vir a ocorrer bastante divórcios, né? De repente, por terem muitos casais terem ficado numa situação de extremos, né? Pode acontecer de vir muitos divórcios, às vezes muita violência doméstica, a violência doméstica tem aumentado, enfim, até questões com menores, né? Que antes havia uma boa relação entre pai e mãe, divorciado com o menor, pode acontecer de ter que agora vir à justiça para acalmar os ânimos. Então, é uma situação que mexeu com a sociedade de uma maneira tal que repercute em várias esferas jurídicas e vários segmentos, vamos dizer, da justiça, né? Tributário também, fazendário, muitas pessoas que não conseguirão honrar com seus impostos, sofreram execução fiscal. Terá que haver um esforço tanto do judiciário quanto das procuradorias municipais, estaduais, federais. É uma situação que, infelizmente, pegou a todos, né?
Sim. A senhora acredita, então, que devemos ter muitas mudanças, principalmente sociais, que devem ocorrer na sociedade e, consequentemente, no judiciário após essa pandemia?
Eu acredito que sim, né? Eu acredito que a gente vai ter que olhar também para muitas relações jurídicas com outros olhos, procurando entender que se a situação mudou, a solução também será diferente, né? Claro que depende de cada caso, né? Mas é possível que a gente tenha que ter mais cuidado com algumas situações que antes eram mais fáceis, né? O próprio questão de despejo, locação, como eu citei em primeiro, né? Não dá para tratar como antes, assim, parou de pagar, então a gente vai imediatamente, depois do devido processo, já colocar na rua, né? Tem que entender que, às vezes, foi uma situação de força maior também, né? Que levou aquela pessoa não conseguiu honrar os seus pagamentos, né?
Sim.
Pode ser que até a violência urbana também aumente, porque muitas pessoas perdendo emprego, muitas pessoas começando a passar necessidade. O Poder Judiciário está atento a isso, né? Para verificar se os casos de roubo, furto, aumentarão ou não. Então, a gente tem que olhar tudo, né? Porque mexeu 100% com toda a sociedade.
Pensando nisso que a senhora falou, magistrada, a senhora acredita que essa pandemia devolve a possibilidade ao Estado de voltar a servir a sociedade em todos os sentidos?
Sim, o Estado, eu acredito que ele já serve a sociedade, né? É claro que a iniciativa privada também é muito importante, né? Principalmente porque o Estado, ele arrecada o que é produzido na sociedade, né? O Estado não costuma produzir muito, né? Mas eu creio que o governo, quando eu digo governo, em todas as áreas, né? Federal, estadual, municipal, eles estão fazendo de tudo para conseguir minimizar os estragos, né? Vão emprestar tanto à população quanto as empresas, o quanto o governo aguentar, né? Agora, por exemplo, aqui também no Paraná já se aliviaram um pouco as restrições. Ontem os shoppings já começaram a reabrir com toda questão de higiene, máscaras. Isso é importante, porque isso vai reativando a economia, reativando o consumo, né? Vai minimizando. A população ainda está com muito medo, precisa vencer esse medo, né? Na minha opinião, as pessoas precisam vencer esse medo. É claro que vão tomar cuidado, vão lavar mais as mãos, vão passar álcool gel, vão tentar, quem for grupo de risco, ficar mais em casa, né? Mas é importante perder o medo, é importante que se tente voltar à normalidade ao mais rápido que for possível, né? E aí eu faço até um adendo que algumas empresas tentam voltar à normalidade, elas ingressam com pedido no judiciário, algumas são atendidas, mas outras também a gente tem que respeitar o que os governos decidem, porque o judiciário, ele não pode tomar o lugar também do executivo. O governador foi eleito para ele administrar, né? O presidente também, o prefeito também. É só quando a coisa passa bastante da razoabilidade, né, que é cabível o judiciário intervir para harmonizar a coisa melhor. Mas é importante também deixar que os governos decidam como vão ser as políticas de atendimento aos negócios, às pessoas, a organização em si da execução da sociedade.
Sim, então com relação a isso, o Poder Judiciário não pode, num primeiro momento, intervir no mérito das decisões dos estados e municípios com relação às medidas que vêm sendo tomadas, né? Ou seja, no combate ao novo coronavírus, como isolamento social, fechamento ou abertura de comércio, de shoppings e outras restrições em função da Covid-19.
Ao meu ver, como eu te falei, eu acho que isso primeiro é uma decisão do executivo, do poder executivo, né? O poder executivo, ele é independente, né? É claro que o judiciário, ele pode ser chamado quando a decisão tomada pelo executivo, ela extrapola muito a razoabilidade das coisas, né? Quando restringe em demais, em excesso, chegando a violar direitos fundamentais do indivíduo, da pessoa, certo? Mas não podemos suprimir totalmente o poder executivo, né? Os ministérios, as secretarias ajudam os chefes de governo a traçar como lidar com essa situação, né? Então, a meu ver, o judiciário pode ser provocado, sim, mas guardadas devidas proporcionalidades, razoabilidades, até porque o Supremo Tribunal Federal foi claro em dizer que, respeitado o que for definido como interesse nacional, tanto governadores quanto prefeitos têm autonomia para agir em relação ao que eles governam, né? E essa autonomia não pode ser atropelada. Só se for uma questão realmente que viola a própria Constituição Federal, foi uma coisa muito irrazoável, né?
Exato. Para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, eu entrevisto hoje a juíza da 19ª Vara Civil de Curitiba, magistrada Bruna Albuquerque. Estamos falando sobre a pandemia do novo coronavírus e a atuação do Poder Judiciário. Eu gostaria de lhe perguntar agora, magistrada, como a senhora tem conciliado a sua vida pessoal como mulher, como juíza, com essa atuação remota? E até que ponto ambas se complementam?
Pois é, uma boa pergunta, viu? Olha, tá puxado. Eu tenho marido, eu tenho dois filhos pequenos, estão sem escola, né? E a gente também tem que dispensar, deixar a funcionária em casa, né, por conta dessa questão dela não ter que pegar ônibus, que é um ambiente que pode se contaminar. Então, aí eu tenho que trabalhar remotamente, dar atenção para as crianças, enfim. Eu tenho buscado ajuda com alguns parentes para poder dar conta, mas confesso que eu vou buscando horários, né? Às vezes é meia-noite, quando as crianças já estão dormindo bastante tempo, eu aproveito para dar aquele gás lá nos despachos, nas decisões, nas sentenças. A minha assessoria também está bem ativa em casa, fazendo as minutas de decisões. A gente conversa bastante por WhatsApp, pelo sistema de comunicação aqui do tribunal, o link, né? Então, assim, todas essas ferramentas ajudam a gente trabalhar em horários que a gente não precisa dar atenção à família, né? Que a família já está atendida. Fica um pouquinho puxado, mas é nossa obrigação, é nosso dever. Como eu disse, a justiça não parou, pelo contrário, aumentou a produtividade, né? A única coisa é que aqui, pelo menos em Curitiba, a gente não tem feito no cível as audiências de instrução por videoconferência, porque uma série de dificuldadezinhas que eles estão tentando superar. Por exemplo, a intimação de testemunhas, que a testemunha tenha o programa de computador que acessa a videoconferência. Isso ainda não foi resolvido. Então, essas audiências de instrução, por enquanto, elas são suspensas. Mas o resto todo está acontecendo. Os processos estão andando, alvarás estão sendo concedidos. As próprias audiências de conciliação por videoconferência no SEJUSC estão sendo realizadas. Então, assim, o que a gente está podendo fazer, a gente está fazendo. O fato de não ter essa audiência de instruções, de videoconferência, realmente dá um tempinho para eu poder cuidar um pouquinho também da minha família. Se eu tivesse que ficar o dia inteiro em audiência de videoconferência, ia pegar um pouquinho mais. Sim. Mas, por exemplo, a área criminal, eu tenho amigas que estão na área criminal que elas estão fazendo videoconferência, as audiências continuam, principalmente as de réu preso, né, que não pode parar de jeito algum. E para conciliar com a criançada e com o marido e os afazeres de casa, está mais puxado. Mas as juízes são fenomenais, elas são mulheres de muita fibra. Estão dando conta.
Muito bom. Aproveitando que a senhora falou aí, dá para a gente avaliar como positiva a produtividade com o teletrabalho dos magistrados?
Olha, muito produtiva, muito positiva, porque é como eu falei, às vezes meia-noite eu estou aqui trabalhando, sabe? E em outras oportunidades talvez eu estivesse um pouco cansada, porque eu fui até o fórum, peguei um trânsito, aí passei em algum lugar, resolvi uma coisa, chega, às vezes você está um tanto cansado, né? Mas o fato de você estar em home office, se você tem um computador, uma internet, a hora que você quiser, você está ali, contanto que você não esteja dando atenção para um familiar. Sim. Ou fazendo alguma tarefa doméstica, é maravilhoso, né? Aquilo vai, assim, você despacha vários processos no dia. Eu tenho até um amigo meu que é advogado, ele brincou comigo, ele falou, nossa, eu nunca vi minhas ações indo tão rápido. Eu falei, ah, é, porque aí não tem que sair de casa, não tem que pegar o trânsito, não tem que se arrumar para ir no trabalho. É, muitas vezes não tem tanta gente para atender como tem para atender no fórum, né? Os atendimentos têm acontecido, mas ou são por telefone ou por e-mail, né? Então, isso tudo faz agilizar a prestação jurisdicional, né? Os próprios pessoas do cartório, elas não estão tendo que atender balcão, então eu fico em casa também movimentando ali os processos conforme o juiz vai devolvendo. Enfim, é uma situação que, para quem tem essa ferramenta virtual, explode a produtividade mesmo. Já era grande, agora está batendo níveis assim, recordes.
Então, com esse processo de virtualização, de trabalho remoto, o Poder Judiciário dá um salto de anos, digamos assim, em larga escala, de todas as potencialidades que o processo eletrônico pode oferecer, isso analisando as diversas comarcas?
Ah, sim, todas as comarcas aqui no Paraná, o processo é virtualizado, é virtual, né? Inclusive, por conta dessa coisa da pandemia, eles aceleraram até o projeto do alvará eletrônico, né? Que aqui em Curitiba a gente já estava fazendo o alvará eletrônico já de algum tempinho. E isso ia ser estendido com calma para o interior, para outras comarcas, né? A Caixa Econômica, enfim, iam fazer mais devagar. Quando veio a questão da pandemia, daí vamos fazer para que não, o advogado, a parte, não fique em prejuízo nas comarcas menores. Então, foi implantado, mudou-se o cronograma, né? E isso veio mais ainda informatização, mais virtualização, mais rapidez. E, de fato, as coisas estão acontecendo ainda mais e mais e mais, né? Tenho a dizer para você que o Tribunal do Paraná está cada vez mais rápido, mais atento, indo muito a favor dessa onda da tecnologia, da rapidez. Os advogados conseguem perceber isso. E as partes, quando chegam ao final do processo, né?
A justiça não para, magistrada?
Não para. Não para.
Eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto conversado hoje aqui.
Então, eu considero, como eu falei algum tempinho atrás, que é um momento extraordinário, difícil para muitas pessoas, mas que as pessoas precisam perder o medo, elas têm que se tomar cuidado, higiênicos e, enfim, de tudo, mas as pessoas têm que tentar voltar à normalidade com calma, de acordo com as normas de segurança e as normas que as secretarias estão expedindo, né? A sociedade precisa voltar a funcionar, vamos dizer assim, né? De acordo com o que é permitido. O judiciário está sempre presente para avaliar qualquer questão trazida a nós, né? Que as pessoas tenham paciência também para entender que é um momento difícil, né? Isso em todas as relações jurídicas, sejam relações de aluguel, sejam relações familiares, entre marido e mulher, entre ex-marido e ex-mulher, entre pais e filhos, né? Entre sociedades. É um momento difícil, mas que vai passar, né? Vai passar. Eu tenho muita fé que nosso Brasil aí vai voltar em pleno crescimento. É uma terra maravilhosa, o Paraná também uma terra maravilhosa. Então, para as pessoas não se desesperarem, aguentarem, procurarem olhar com um olhar positivo, de otimismo, que tudo vai dar certo, as relações jurídicas vão voltar ao normal. E para aquelas que não voltarem, nós vamos estar aqui para fazer os acordos, as sentenças, tudo que precisar para normalizar a sociedade.
Tá certo. Eu agradeço muito a sua entrevista hoje aqui, doutora Bruna Albuquerque. Obrigada pela sua disponibilidade.
Imagina, eu que agradeço.
E até a próxima, bom trabalho.
Até a próxima, abraço.
Eu agradeço também a sua sintonia. Este é o programa Justiça para Todos. Hoje conversamos com a juíza da 19ª Vara Civil de Curitiba, Bruna Albuquerque, e falamos sobre a pandemia do novo coronavírus e a atuação do Poder Judiciário. Agradeço a sua sintonia. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.